É difícil pregar nesse tempo porque a gente, convidados a olhar para Jesus e tentar se encaixar no meio dessa turbulência de sentimentos e relacionar bem o que a gente vai falar com tudo que a gente está sentindo, é muito difícil, muito difícil. Então, o tema chamado O Sucesso do Fracasso, ele não é meu, eu só o adaptei. Eu li um livro há muitos anos atrás, do reverendo Caio Fábio, chamado Jonas, O Sucesso do Fracasso. Foi muito bom, já tem mais de 10 anos isso, e fiz uso, na época, de algumas linhas de pensamento desse livro maravilhoso. Então, isso já deve ter mais de 10 anos, e eu estava pensando no que pregar num dia como esse, e por alguma maneira me saltou de novo essa história. E eu fiquei extremamente preocupado com o que eu poderia falar e com o que você poderia interpretar. Então, o meu pedido é que, em primeiro lugar, e você vai ver isso lá no final, você vai ver que tem a ver comigo e com você, tem a ver com todos nós, mas principalmente com você. Porque a gente às vezes fica sentado ouvindo, ah, isso seria tão bom se fulano tivesse aqui ouvindo, se ciclano tivesse aqui ouvindo, isso servir para fulano, mas é você que está aqui ouvindo. Você que está dentro, lá do outro lado na tela, ouvindo, é para você essa palavra. Então, faça uso dela. Faça com que ela se torne vida em você, faça com que essa palavra seja uma semente que frutifique em você. Quando a gente fala lá de Jesus, quando ele fala da parábola do semeador, que uma parte da semente caiu em solo fértil e deu fruto, a gente acha que todos nós somos, nós os que nos convertemos, somos o bom solo. Não, na verdade, nós somos os quatro solos. Nem ia falar sobre isso, porque tem palavra que chega no nosso coração e fica na superfície, ela não desce. A impressão que eu tenho nos dias atuais é que a gente quer escolher a semente que vai descer para frutificar. Nossa, aqui eu não gostei. Perdão, por exemplo. Ah, não. Quantos corações de pessoas salvas por Jesus não conseguiu entender a questão do perdão? Não, frutifica. Isso é uma semente que não frutifica. Não, tudo eu perdoo, isso eu não perdoo. Não frutificou. Então, eu espero que a palavra gere fruto. Eu vou ler o último capítulo do capítulo 4, são só quatro capítulos, porque eu vou terminar com ele, né, no final. Deixa eu botar. Capítulo 4, por favor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, olha a ira dele, né? Não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Ele está pedindo a morte porque ele não quer ver uma cidade inteira salva por Jesus. Jonas respondeu o Senhor: É razoável essa tua ira? Que paciência que Deus tem com a gente, né? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali fez para si uma barraca. Sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma borboreira e fê-la crescer sobre Jonas para que ele fizesse sombra sobre a cabeça a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da borboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a borboreira, de sorte que ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou. e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse, pois, o Senhor: tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também tem muito gado. Bom, alguns dias atrás, mais uma vez, aqui pregado pelo pastor Vinícius, que trouxe uma palavra de muito alento para os nossos corações, quando ele falou de Jesus, quando convidou os seus discípulos para atravessar o mar, e houve uma grande tempestade, Jesus dormia, e Jesus, então, acordado pelos discípulos, acalma o vento e o mar. Os discípulos ficam espantados sobre esse poder que Jesus tem de acalmar tempestades. E foi muito bom, é muito bom entrarmos num barco com Jesus. Mas esse não é o mesmo barco de Jonas. Eu vou fazer uma comparação. Em que barco você prefere estar? Porque Jonas, em ouvindo que ele precisava, como servo do Senhor, ir até Nínive e pregar para que ela viesse a se arrepender, a sua posição ideológica a respeito do povo de Nínive não permitia a possibilidade dele ir até lá. Ele queria que aquela cidade fosse destruída. Então, ele pega um navio e vai para Tarsis, que ficava ao sul da Espanha, que seria, segundo os historiadores, o lugar mais longínquo que um ser humano pudesse ir. Então, ele vai numa direção totalmente contrária à orientação, ao desejo, à ordem da vontade de Deus para a sua vida. E fica lá, meio deitado, dormindo no navio, e uma grande tempestade se levanta. Estamos ali, ó, o barco de Jesus com uma tempestade, o barco de Jonas uma tempestade. E diz o texto, se você for ler o livro de Jonas, são só 4 capítulos, que essa grande tempestade não cessava, e os marinheiros começaram a jogar tudo que tinha dentro do navio para fora, para evitar que o navio viesse a afundar, a quebrar, aliviar a carga, o peso, e a tempestade não passava. Então eles começaram cada um a clamar ao seu Deus, cada um tinha sua divindade, e eles estranharam que havia um homem que não estava nem um pouco preocupado se ia morrer ou viver. Um homem que não estava preocupado com aquilo que poderia acontecer de grave com esse navio e com essas pessoas. Então ele é acordado, ele é chamado, e algumas perguntas são feitas a ele. Quem é você? De onde você vem? Qual é o teu Deus? O que está acontecendo? Ele disse assim: não, eu sou Jonas. Eu sirvo ao Senhor, Deus dos céus e da terra. É esse aí que está mandando essa tempestade. E ele deixa claro que aquela tempestade sobrenatural era uma tempestade enviada pelo Deus a quem ele servia. E os marinheiros, pela primeira vez, conheceram um Deus que eles não conheciam, mas que Deus poderoso é esse? E é interessante que a solução, bem diferente do barco onde está, a solução que ele dá é que ele fosse jogado no mar. Então, veja, um Jonas que está se afastando da vontade de Deus para a sua vida, e ele agora sugere a um grupo de pessoas que cometam o quê? Um assassinato. Sim, vocês podem me jogar, na verdade eu quero morrer mesmo. E aí eles, no meio daquele desespero, tendo como solução Jonas ser jogado ao mar, eles eles fazem a sua primeira oração ao Deus de Jonas, e diz: Senhor, não nos impute esse pecado, ele mesmo está pedindo para ser jogado no mar, nós não queremos fazer isso, nós não somos esse tipo de pessoa, mas nós não estamos vendo outra solução, senão essa que ele mesmo, que é teu servo, está falando. Então, por favor, não nos impute esse pecado. E jogaram Jonas ao mar. E um grande peixe veio e o acolheu, né? E o engoliu. E diz o texto que a tempestade passou. Então, no paralelo das duas tempestades, nós podemos pensar que, mesmo estando no barco com Jesus, não é garantia de que a gente não tem tempestades, né, irmãos? A gente sabe disso já, todo mundo já sabe disso. As tempestades vêm para todos nós. Eu estava recentemente no sepultamento falando que a morte, ela tem alguns benefícios na morte, a doença. Eu estava no sepultamento onde nós tínhamos as pessoas das religiões afro-parlamentada, nós tínhamos um padre que chegou a convite de um dos familiares e um pastor que não conhecia nenhum dos familiares nesse final de semana. Eu disse: a morte é muito boa para nós entendermos que ela chega para todos nós, de todas as religiões. Quando ficamos enfermos, todos nós ficamos enfermos. O que muda é a nossa ideia a respeito da morte, mas ela nos iguala, ela faz nos ver que nós somos completamente iguais uns aos outros. Então, a chuva vem, a tempestade vem, a adversidade vem, ela vem para mim, para você, ela vem para quem tem fé, para quem não tem fé. O que muda é a nossa forma de lidar com as tempestades da vida. Não é verdade? E os discípulos acordaram Jesus. Ter Jesus no barco no momento de adversidade, de verdade, pode fazer toda a diferença. Entrar num barco em que Jesus está convidando você para entrar faz toda a diferença no meio de uma tempestade. Por quê? Porque foi Jesus que convidou para você entrar nesse barco, foi Jesus que convidou você para fazer essa viagem, foi Jesus que pediu para você atravessar para o outro lado. Então, foi, entre aspas, um tanto quanto fácil para os discípulos dizer: Senhor, sem imaginar o que ele iria fazer, porque, ao meu ver, desejavam que Jesus participasse do seu sofrimento, ou seja, contribuísse de alguma forma para que aquela embarcação chegasse do outro lado. Eles não estavam imaginando que Jesus ia fazer aquele grande milagre. De fato, eles até estranharam: quem é esse que até o vento e o mar se lhe obedece? Eles estavam conhecendo a Jesus. Agora, existem alguns barcos que você não precisa entrar. O barco de Jonas não era um barco ao qual Deus planejou para a vida dele. Ele entrou porque ele quis. Ele entrou por sua livre e espontânea vontade. Então, assim tempestades que chegam para mim e para você, porque nós entramos em alguns barcos, em algumas viagens, que não deveriam ser a rota da nossa vida e da nossa existência. E Jonas, ele vai entrando no barco, ele vai tentando se afastar do propósito de Deus para a vida dele, embora ache que poderia, que conseguiria, e ele vai descendo cada vez mais nas profundezas. Ele vai cada vez mais se enrolando nas soluções que ele acha que seja a solução para ele. E Jonas, então, também tem a tempestade do navio acalmada. E por um momento a gente acha, quem sabe os marinheiros, eu e você, lemos esse texto até hoje eu li. Vou dizer para você, até hoje eu achava que essa tinha sido uma boa solução, mas a partir de hoje, não mais. E você vai entender isso. Eu espero. Está tudo certo. Eles sobreviveram, afinal de contas, todos se converteram e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e Deus, pela sua bondade e misericórdia, ainda usando a vida de Jonas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, para que todos os que estavam naquele navio fossem salvos, do seu ponto de vista, conhecessem o verdadeiro Deus, Senhor dos céus e da terra. Jonas, então, é, depois de 3 dias na barriga do grande peixe, somente depois de 3 dias, vendo que ele... Eu não tenho como imaginar o que é o desconforto de estar dentro de uma barriga vivo. Não sei se ele ficou adormecido por um tempo, anestesiado, desmaiado, mas eu posso imaginar o que é estar, o desconforto que deve ter sido ficar 3 dias dentro de um grande peixe. Bom, tem gente que não acredita. Eu não vou discutir sobre isso. Eu já li relatos históricos de pessoas que foram engolidas por grandes peixes e sobreviveram. Mas deixa isso para lá. O fato é que a Bíblia diz que ele foi engolido e depois de 3 dias, mas só depois de 3 dias é que ele orou. Quer dizer, quem orou primeiro foram os incrédulos. Os incrédulos fizeram a primeira oração, o pessoal que estava na embarcação. Deus, então, ordena ao peixe que vomite Jonas na praia, onde ele deveria ter ido e não foi. E diz o texto que ele deveria caminhar pelo menos 3 dias. E ele, eu não sei como é que estava a aparência dele, como é que estava a sua pele, se estava esbranquiçada por ácidos do estômago do peixe. Eu acho que cheiroso ele não estava, não. Ele não estava arrumado como eu que vim aqui para pregar, né? Mais ou menos, para não doer os olhos de vocês que estão me vendo. Ele devia estar numa situação terrível, deplorável. Aí eu vou falar um negócio que... Eu sou muito espontâneo, né? Eu vou anotando algumas coisas, mas eu me permito fazer links, né? Eu me lembro uma vez, estava numa reunião da ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e uma pessoa foi dar um depoimento e disse que estava com um problema muito grande, vivendo uma tempestade muito grande na sua vida, e perguntando algumas coisas para Deus, lá em Porto Alegre, isso. E estava passando lá perto de um shopping, o Praia de Belas, para você que não conhece, vale a pena conhecer quando visitar o Sul, e uma pessoa meio embriagado, sujo, parecendo quase que um morador de rua, quando o vê passar, o chama e diz assim: "Ei, você, assim diz o Senhor. Você está perguntando para Deus isso e isso, por causa da tua vida, isso e isso, e Deus mandou falar para você, é isso e isso." E aí olhou para ele e disse assim: "Eu sou um crente afastado. Você faça uma oração por mim." E era tudo verdade. Vocês verem que como Deus pode usar qualquer pessoa, até aquele vermezinho que comeu a abóbora. Ele pode usar a mim, ele pode usar você, e ele pode usar quem quer que ele queira usar, na condição que ele queira usar. Dá para você entender isso? Porque o que nós vamos ver hoje aqui e aprender, eu espero, é sobre a misericórdia de Deus. Esse é o sucesso ou não do fracasso. Então, as tempestades chegam, existem tempestades que você não precisa enfrentar, vai depender das suas ações, existem tempestades que são resultados das suas decisões, e aí você precisa rever as suas decisões e voltar para o caminho. No caso de Jonas, ele não reviu ainda nada. Ele foi obrigado mesmo. Seu coração continuava o mesmo. Por isso que eu li o capítulo 4, não comecei lá do início. Estou contando a história para vocês. Agora, deixa eu perguntar para você, porque eu já vivi isso de uma forma muito particular, né? Qual é o Deus a quem você serve? A qual Deus você tem servido de fato e de verdade? Porque foi a pergunta que os marinheiros fizeram. Que Deus é o teu? Não, mas eu sou membro da Igreja Batista Betânia. Não, mas eu estou fazendo o pocket. Não, mas eu conheço a Bíblia. Eu estudei teologia. Quem é o teu Deus? É isso que vai determinar a tua postura diante das tempestades da vida ou não? Essa foi a pergunta que foi feita para Jonas. Eu posso falar de mim mesmo, por exemplo. Eu cresci num lar, minha mãe nasceu, nós temos familiares historicamente batistas. Historicamente. Minha mãe nasceu dentro de uma igreja. Você tem uma igreja grande lá em São Paulo. Nossa família, uma parte dela é lagoana, meu pai carioca, que migrou uma parte dela para São Paulo na época do crescimento das indústrias. Então, tem igrejas, alguma lá que eu conheci, pelo menos, que começou na sala de um dos meus tios. E minha mãe cantava corinho, ia para a IBD. Eu nasci ouvindo minha mãe recitar texto bíblico e cantar hino do cantor cristão. Eu só fui para a igreja, casou com meu pai, que não era cristão, surdo. E eu só fui para a igreja a primeira vez com 9 anos de idade. Mas até os 9 anos de idade, minha mãe, que nasceu dentro de um lar batista, me levou para cartomante, para macumba, para testemunha de Jeová. Eu fui em alguns lugares, irmãos. Então, minha mãe hoje é um doce, é crente. Eu acho que eu fui o primeiro a me converter lá em casa, de fato, de verdade, com 19 anos. Então, eu entrei numa igreja batista porque, finalmente, alguém convidou para ir numa igreja batista e... saudosa igreja batista. Eu entrei pela primeira vez com 9 anos de idade. Então, às vezes, a nossa fé, ela é um pandemônio de coisas. Essa semana, ouvindo de alguém que passou um bom tempo sentado aqui, saiu daqui conhecendo esse Deus que nós conhecemos e foi para um extremo de uma religião politeísta, que tem várias divindades, fazer cabeça, fazer isso, liberdade total, respeito. Mas eu não consigo entender alguém que tenha conhecido a esse Deus, Senhor dos céus e da terra, de fato e de verdade, que conceba uma mistura com tanta divindade. Mas isso ainda acontece nos dias de hoje. Não é o nosso foco principal, mas eu gosto de falar. Qual é o Deus que você serve? A solução, no meio da tempestade, às vezes, e eu acabei de falar isso, a gente acha que é jogar Jonas no mar. Mas não foi. Será que se Jonas tivesse orado naquele instante, resolveria o problema? Será que ele não podia ter dito assim, olha, a solução é que vocês me levem para Nínive? Tempestade iria parar, sim ou não? Eu acho que sim. Mas o que Jonas queria era morrer. No momento de crise, como nós estamos passando, no momento de tempestade, no momento de racionalidade, a gente não consegue pensar direito. A gente começa a fazer orações. E aí alguém diz, vem um profeta, como Jonas, e diz assim, é só me jogar no mar, está tudo resolvido. E a gente acha, faça as relações que você quiser, agora lembre-se, olhe para a sua vida primeiro, que a solução é jogar para fora, porque nós aprendemos assim. O próprio profeta disse que é para pegar e ser jogado no mar, então... De fato, o que Deus queria? De fato, Deus queria que todos se arrependessem. que Deus queria é que os marinheiros se convertessem. O que Deus queria é que o coração de Jonas mudasse. O que Deus queria é que o coração de Nínive mudasse. Era isso que Deus queria. Eu vou dizer algum negócio para você. Há um texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, que diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos e vivei. Não, isso aqui não tem nada a ver, simplesmente, tudo. Não tem tão somente a ver, né, com ir para o céu ou ir para o inferno. Quando o próprio Jesus fala sobre conversão com o doutor da lei, ele está falando sobre vida. Faça isso e viverás. Ele está falando de viver aqui, de começar a viver aqui de fato e de verdade. Quando você lê "eu não tenho prazer na morte de ninguém, convertei-os e vivei", que é o coração de Deus. Quando você vê Jonas subindo num lugar, fazendo uma barraca, sentar, pregar uma mensagem, mais ou menos como eu via quando eu me converti, olha, você, quem garante Deus, quem você tem de garantia, o que você tem de garantia se você não sair daqui hoje e acontecer alguma coisa com você e você morrer, para onde você vai? Para que você se converta pelo medo de ir para o inferno. Era a mensagem que eu ouvia. Eu me encontro com pessoas hoje que olham, que fazem uma leitura das Escrituras com certo prazer para ler, olha só, uns ficarão à direita, outros à esquerda, porque ele vai separar as ovelhas dos bodes. E você acha que você é ovelha. Quando nós todos servimos a um Deus que não tem prazer na morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ficar, hoje você vai sair daqui totalmente escandalizado comigo. Não tem problema. Quando Jesus estava na cruz, se dependesse da multidão, até Jesus ia para o inferno, se ele não fosse o Senhor dele. Você está entendendo? Quando Jesus estava na cruz, somente um dos ladrões olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Eu pergunto para você, aonde está o outro bandido? Para onde ele foi parar? A sua teologia, a sua leitura bíblica de condenação vai dizer: está no inferno, com certeza. Mas qual é o teu desejo? É que ele esteja no inferno? Qual é o teu desejo? E se Deus quiser, lá na eternidade, salvá-lo? O que você tem com isso? Você acha que ele pode? Não, mas está escrito. Sim, eu sei que está escrito. Eu sei que você, que tem sua teologia pronta, como eu tinha a minha, sua doutrina bíblica, vai me esfregar na Bíblia tudo que está escrito a respeito de juízo e condenação. Mas eu jamais vou usar isso contra ninguém. Eu jamais vou pregar juízos, mas graça e salvação. Sempre. E misericórdia. Se o teu desejo é que o outro ladrão... Se o teu desejo é que o outro ladrão esteja no inferno, você está que nem Jonas, clamando por uma justiça que condena, não por uma justiça que salva. Você consegue entender isso? Você acha que é melhor do que o fulano, que o ciclano? Você não, você teve possibilidades, graça de reconhecer o senhorio de Jesus. Nada do que eu faço de desejo de estar na presença de Deus, de fazer o que é certo, é por uma questão de medo de condenação, porque há caminhos que eu preciso trilhar para me manter na presença de Deus. porque eu não serei salvo e justificado por aquilo que eu faço de bom ou de ruim, eu já sei disso. Então, quando você lê um Deus que não tem prazer na morte de ninguém, você tem, o teu coração está exatamente igual ao coração de Jonas, sentado, aguardando, vendo o que vão ser salvos e, às vezes, até desejando que alguns sejam condenados e sejam mortos. Essa é a questão. Então, eu sei o que está escrito, mas o que eu desejo? Eu desejo que a misericórdia de Deus alcance a todos. Eu desejo, irmãos, que Deus, no final dessa história, restaure até o inferno, se ele puder, com o seu poder. Eu desejo que ele converta até o diabo, Lúcifer, em anjo de luz de novo. Mas qual é a base bíblica, pastor? Eu não tenho base bíblica, mas eu desejo. Eu desejo que ele restaure no poder de Jesus céus e terra. É o meu desejo, pô. Meu desejo particular. Não precisa vir esfregar a Bíblia, a teologia, porque eu já li. Há mais de 30 anos, lendo e pregando. Eu sei o que está escrito, mas está escrito? Tá. Mas é o meu desejo. E aí, algumas coisas mudaram para mim quando eu fiz a releitura de Jonas. Eu vou ter que terminar mesmo. Jonas está recebendo a maior ministração de amor e misericórdia da vida dele. Deus fez crescer uma aboboreira e depois fez um bichinho, um vermezinho. Comer, existem coisas que acontecem à nossa volta, irmãos, que parecem naturais, mas não são, não. Não são tão naturais assim, a gente não percebe. E aí, Jonas é confrontado por Deus. Ele é confrontado e o texto termina dizendo assim: você teve misericórdia, você ficou pesaroso por uma aboboreira que você não fez trabalho nenhum para produzi-la, e porque ela nasceu e ela morreu, e você se desgastou com o sol, com o calor. Não teria eu compaixão de 120 mil pessoas? Sabe o que mudou para mim agora, com a leitura desse texto? Foi que na minha cabeça, eu sempre achei, agora Jonas aprendeu, mas o texto não diz que Jonas aprendeu. O texto não diz que ele mudou. O texto termina aqui, como eu vou terminar de pregar hoje aqui. O que vai dizer se na tua cabeça, na tua construção, a respeito da misericórdia de Deus, todos nós precisamos, vai mudar, é você que vai decidir. De Jonas eu não sei, mas eu achava, na minha inocência de leitura, de expectativa, de bom, agora ele aprendeu, mano. Eu não sei se ele aprendeu, eu não sei se ele morreu sem entender a misericórdia de Deus, e quem sabe lá frente a frente com o Senhor ele tenha tido vergonha do sentimento que ele teve. Eu não sei. Eu só sei que parou aqui. E aí a gente vai vendo a graça de Deus, cara. Se eu fosse falar disso, você ouve tanto isso aqui, cara. Você vai vendo a graça de Deus. Porque quando Jesus é confrontado, eu anotei aqui, lá em Mateus, capítulo 12, no versículo 40, diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu disse, que é isso? Deus usou um desvio de finalidade profético, uma situação horrível de alguém que tenta fugir de Deus, como algo tipológico, simbólico, representativo, profético da própria vida de Cristo. E aí Jesus olha assim, olha, como Jonas teve 3 dias e 3 noites, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias, 3 noites, sepultado para voltar a viver. Como olhar para um homem desobediente que propõe um assassinato como solução, que é engolido como peixe, como algo que possa significar um Cristo que vem puro e perfeito, santo e irrepreensível, que morre e fica 3 dias e volta a viver. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu jamais faria uma comparação dessa. Não tem lógica. Aliás, não há nada de lógico na nossa fé, na nossa racionalidade. Tudo é transcendental. As coisas realmente de Deus não se discernem na matemática dos processos. Se eu fosse só falar sobre isso na Bíblia com você, você vê como em tantos descaminhos Deus converge, porque Ele faz com que todas as coisas faz com que colaborem para o bem daqueles que o... Só Deus tem o poder de transformar toda essa nossa dor, toda essa nossa história, toda essa nossa tempestade, toda essa nossa dificuldade. Como? Eu não sei. Eu não tenho respostas lógicas, matemáticas. Eu conheço a Bíblia. Eu sei daqueles que vão usar essa Bíblia para tomar as decisões, como eu já usei. Eu sei daqueles que vão pegar e esfregar os textos bíblicos na minha cabeça. Eu sei o que Paulo escreveu para Timóteo a respeito do ministério. Eu sei. E eu tenho temor por causa disso. Mas eu creio num Deus que disse assim: misericórdia eu quero, não quero sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão, porque eles alcançarão misericórdia. A solução em Jonas estava em que todos tivessem misericórdia, em que todos se arrependessem, todos, inclusive Jonas, e que todos, entre aspas, né? Porque a gente pensa em salvação para após a morte, né? Todos tivessem vida. E vida em abundância. Bom, eu não sei como é que isso chega para você. Eu não sei se você sai daqui assim: vamos crucificar esse herege desse pastor Lindoval. Esse cara é muito louco. E talvez eu seja. Talvez não seja. Porque a palavra da cruz realmente ela é a loucura mesmo, né? Mas é o desejo do meu coração para nosso tempo que a gente vive hoje, né? Não tenho respostas lógicas e matemáticas. Então, com Jonas, Deus parou ali. Não terei eu misericórdia? Você não entendeu? Mas eu não sei se ele mudou. Agora, você é que vai saber da sua vida, como eu da minha, a respeito desse assunto. E mais ninguém. Que Ele nos abençoe, hoje e eternamente. Vamos orar? Você está pronto para orar? Mas vamos terminar mais cedo mesmo, não vou. Não tem problema não. Então vamos orar. A vida pode chegar para a gente cantar. Nosso Deus e Pai, nós queremos aprender mais sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu amor, sobre o Teu perdão. Queremos aprender mais sobre graça. Queremos aprender mais do Teu amor que nos corrige, nos ensina, como fez com Jonas, com Nínive, com os marinheiros, como faz com todos nós. Ajuda-nos nessa hora a entendermos o nosso tempo. Ajuda-nos a desejarmos sempre a vida e nunca a morte de ninguém. A desejarmos andarmos pelos caminhos da vida. Ajuda-nos a não entrarmos em barcos que vão nos distanciar da Tua vontade. Ajuda-nos a acreditar que quando o Senhor está no barco, mesmo que venha as tempestades, nós vamos chegar do outro lado. Porque o Senhor está no barco e nós estamos no barco que o Senhor nos convidou para entrar. Em nome de Jesus, que o Senhor transforme tudo isso em vida, em graça, em misericórdia e em compaixão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, obrigado pela oportunidade.